Boa noite, bem-vindos ao relatório de jogo com o treinador Carlos Alberto Diniz para a análise deste Porto 2, Tondela 0, um golo em cada parte. E começava por aí, Carlos Alberto Diniz. Não sei se podemos falar em duas partes distintas, porque pareceu-me um Porto muito mais dominador nos primeiros 45 minutos, ao contrário depois da etapa complementar.
Olá, boa noite. Diria que até certo ponto sim, a primeira parte realmente foi claramente dominada pelo Futebol Clube do Porto. Aliás, o Tondela só conseguiu responder esporadicamente após ter sofrido o primeiro gol aos 19-20 minutos pelo gol, aliás, excelente gol do Tony Martínez, com uma boa recepção, rotação, logo de seguida e um bom remate cruzado, é um muito bom gol. Mas de facto o Porto dominou sempre. Não teve grandes oportunidades. É verdade, não imprimiu uma intensidade muito grande no seu jogo, mas controlou a bola, os momentos do jogo e, fundamentalmente, quase que não deixou o Tondela, digamos que se esticar no campo, mas, apesar de tudo, ainda teve uma hipotética oportunidade pelo Rafael Barbosa e pelo João Meio, aliás, remates de meia distância, mas o Porto foi francamente melhor, né? Na primeira parte. Na segunda, no início, houve uma tentativa de resposta do Tondela, de facto, mas sem grandes consequências, porque nunca o Tondela conseguiu entrar praticamente no último terço do campo e criar situações evidentes de perigo. Isso nunca aconteceu mesmo na segunda parte, apesar de ter havido essa resposta. E depois, com as alterações, o Tondela também tentou, com o Murilo, que o Jacquité, que entraram nessa tentativa de dar a volta ao jogo, mas claramente quando o Sérgio Conceição mexe também no jogo, e aí as substituições foram determinantes. Quem entrou no Porto fez de novo a diferença, e aí entrou o Sérgio Oliveira, Luís Dias, Taremi, que fez o segundo golo e acabou praticamente com o jogo. Aí as coisas voltaram, digamos, ao normal e o Porto controlou até ao fim o jogo.
Carlos Alberto Diniz, vamos só interrompê-lo aqui uns minutos, porque Sérgio Conceição está a falar a esta hora e pode ser também útil para analisarmos este jogo. Vamos ouvir o treinador na flash interview.
Para nós, e nós criámos, tanto na primeira como na segunda, não tendo tanta bola, mas mesmo assim, quando atacávamos sempre com muito perigo. Isso foi um jogo bom da nossa parte, no meio de uma eliminatória muito, muito importante e muito desgastante, com viagens e com um desgaste normal e natural de nos quartos de final da Liga dos Campeões. Por isso, tentei também na frente dar alguma frescura à equipa, e não foi a pensar no jogo do Chelsea, foi a pensar neste jogo. Precisávamos de gente que fizesse aquilo que muitas vezes o Evan Nilsson e o Tony fizeram quando tínhamos a bola, e depois, quando não a tinham, a cumprir aquilo que eu pedi.
Treinador do Porto aqui na flash interview da Sport TV. O som também não está nas melhores condições, mas Carlos Alberto Diniz pegava aqui nisto que Sérgio Conceição referiu, que é a eliminatória da Liga dos Campeões acaba por estar sempre na cabeça dos jogadores, e o técnico teve também que jogar com isso na gestão da equipa.
É inevitável, não é? Porque é uma prova importante, uma montra também para os jogadores importante. E é claro que, apesar da desvantagem do resultado, naturalmente há sempre uma possibilidade de esperança, e o Porto tem direito e o dever, digamos, de tentar. E por isso é difícil às vezes focar as tarefas relativamente àquilo que se passa nas competições europeias e depois na competição interna. Mas penso que no campo geral o Porto esteve bem, conseguiu o que era importante para a equipa, e consegue também, digamos, o que é o determinante, a vitória e os três pontos.
Ainda assim, a nível de intensidade, nada teve a ver com o Porto que jogou contra o Chelsea a semana passada. Nota-se aqui alguma gestão de esforço por parte não só de Sérgio Conceição, mas também por parte dos jogadores.
Sim, naturalmente. O Porto, e eu disse isso já, também o Porto não imprimiu uma intensidade de jogo muito, muito elevada, mas em função dos valores que tem, da capacidade de alguns dos seus jogadores, conseguiu gerir esse jogo, e marcando um gol aos 20 minutos, ainda mais fácil fica gerir o próprio jogo, e foi o que os jogadores do Porto fizeram, e também o Sérgio foi gerindo também o próprio jogo e depois.
E quando se ganha está tudo bem?
Sim, naturalmente, quando se ganha tudo mais, fica mais fácil. Agora é pensar, naturalmente, o Porto tem que pensar na próxima terça-feira e na eliminatória, porque se o Porto tiver a capacidade e a felicidade de marcar um gol, tudo será possível.
Carlos Alberto Inês, o que é que podemos destacar pela positiva nesta Porto 2, Tondela 0?
Hoje destacaria mais o aspecto individual, porque no coletivo foi o quanto basta, não foi uma exibição de encher-olho, mas foi uma boa exibição. Mas diria que o Otávio continua a muito bom nível e foi provavelmente o melhor jogador em campo. Um jogador que cada vez vai mostrando mais talento, mais qualidade e também, digamos que acabou por ser decisivo, porque é ele que faz. Teve outras situações de perigo, mas foi ele que fez e criou a situação para o segundo golo do Taremi.
E pela negativa nesta partida?
Digamos que aquilo menos positivo foi voltarmos ao registro das 40 faltas num jogo. Num jogo em que não foi difícil de arbitrar, mas que voltou a ter 40 faltas assinaladas, não é? Por isso, não quer dizer que todas existissem, de facto, mas houve outra vez 40 faltas, o que me parece realmente muita falta num jogo e onde se perde muito tempo e tira a intensidade e espectacularidade ao próprio jogo.
Obrigado, Carlos Alberto Diniz, na análise do Porto 2, Tondela 0. Também depois da meia-noite vamos analisar essa questão da arbitragem com a ajuda do antigo árbitro Pedro Henriques. Nós voltamos à conversa daqui a por sensivelmente 2 horas para analisar o Benfica Paços de Ferreira. Até já, Carlos Alberto Diniz.
Até já.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.